Essa é a SBS em português.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira. 11 mil cientistas protestam para forçar ações de governos para emergência climática. Partido britânico promete parar o Brexit. Homem é preso em Canberra após atirar em mulher. E a polêmica sobre um relatório do governo quanto à criação de empregos regionais. No Reino Unido, um importante partido britânico está prometendo parar o Brexit. Os democratas liberais ocupam a quarta maior posição na Câmara dos Comuns, equivalente à Câmara dos Deputados, e já estão de olho na eleição marcada para 12 de dezembro. A questão do Reino Unido deixar a União Europeia é fundamental nas eleições e, por isso, o líder dos democratas liberais, Jo Swinson, afirmou que Boris Johnson não está mais apto a ser o primeiro-ministro. Ela afirma que o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, não dará uma resposta direta sobre o que o seu partido fará em relação ao Brexit caso chegue ao poder. Swinson diz que seu partido garantirá que a Grã-Bretanha não saia da União Europeia e gaste o dinheiro que deveria ser investido em outros assuntos. Cada voto para os liberais democratas é um voto para o Brexit, para parar o Brexit e investir 50 bilhões de libras em nossos serviços públicos, pois para muita gente as coisas não estão funcionando como deveriam. Nosso país precisa de mudanças. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se ofereceu para ajudar o México a combater cartéis de droga após a morte de 9 cidadãos americanos no norte mexicano. 6 crianças estiveram entre os mortos, outros 6 foram encontrados vivos e pelo menos 1 ainda está desaparecido. O secretário de Segurança do México diz que os veículos de luxo em que as vítimas estavam viajando podem ter sido confundidos por uma quadrilha de traficantes com os veículos de uma quadrilha rival. As vítimas viviam em um assentamento mórmon antigo. O senador Mitt Romney, que representa o estado de Utah, o berço dos mórmons, diz que concorda com a oferta de Trump de ajudar na sequência da tragédia. É uma grande tragédia quando cidadãos mexicanos ou americanos, e neste caso americanos, são brutalmente assassinados e são mães e filhos. Isso é impensável. E você sabe, eu concordo com o presidente quando ele diz que o México realmente precisa se unir e seguir alguns desses cartéis e impedir esse nível crescente de violência. E torcer para que, se houver uma maneira de ajudarmos, esse esforço precisa ser feito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que os Estados Unidos estão ilegalmente na Síria. Tropas turcas e russas realizaram uma segunda patrulha conjunta no nordeste do país. Ele também declarou que está em andamento um acordo entre a Síria e a Rússia e a Turquia, mas diz que não vê nenhum acordo futuro entre o seu país e os Estados Unidos sobre a questão síria. Lavrov diz que os Estados Unidos têm sido inconsistentes com as políticas quando se trata da Síria e não há muito sentido trabalhar com eles. Seria contraproducente e não muito útil construir, juntamente com os Estados Unidos, políticas de longo prazo para normalizar a situação na Síria e restaurar a soberania e a integridade territorial do país, dadas ações inconsistentes realizadas por esse país, os Estados Unidos, que atualmente estão ilegalmente em território sírio e violam as leis internacionais. A Rússia apoia forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad, ao contrário dos Estados Unidos. Mais de 11 mil cientistas mundo afora declararam emergência climática em uma tentativa de forçar governos a agirem. O grupo não apenas alerta para o perigo das mudanças no clima, mas aponta 6 áreas de ação que mitigariam os piores efeitos: energia, poluentes de curta duração, comida, economia e população. Um dos signatários é o cientista Thomas Newcomb, da Universidade de Sydney. Ele diz que ainda é possível parar as mudanças climáticas se os governos assumirem a responsabilidade. Uma política clara que indica à comunidade empresarial que devem agir quanto às mudanças climáticas e uma política clara para as pessoas de que maneira agirão para mudar a trajetória desses gráficos, tanto em nível nacional quanto global. E acho que eles também podem incentivar as pessoas a mudarem seus comportamentos individuais, porque muitos dos pequenos passos ajudarão a atingir a meta. Na Austrália, a oposição acusa o governo de tentar esconder um relatório crítico a um programa que tenta aumentar empregos regionais. O Regional Jobs and Investment Package, na qual foram investidos 220 milhões de dólares, surgiu como resultado da promessa do Partido Liberal Nacional na campanha eleitoral de 2016. O relatório do auditor-geral sobre o programa constatou que as solicitações que chegaram atrasadas ainda receberam fundos dos contribuintes e outras solicitações foram incluídas pelo esquema, mesmo que não tenham cumprido as diretrizes. A frontbencher oposicionista Tanya Plibersek disse à Sky News que o momento da divulgação do relatório, ocorrida nesta terça-feira, mesmo dia da Melbourne Cup, está longe de ser uma coincidência. Não é incrível que esse relatório é divulgado enquanto todo mundo está prestando atenção na Melbourne Cup? Este é um relatório chocante que mostra que o dinheiro foi direcionado a projetos que não foram recomendados pelo departamento responsável, que os ministros interferiram na seleção dos projetos. O quão cínico é um governo que pensa que pode esconder isso nas sombras da Melbourne Cup, achando que ninguém perceberia? É muito desonesto. O governo do primeiro-ministro Scott Morrison deve determinar nesta quarta-feira os detalhes finais para a estratégia contra a seca. O governo nega que tem feito pouco desde que o relatório de uma força-tarefa formada para lidar com a seca, liderada pelo general Stephen Day, foi entregue em abril. O governo diz que providenciou bilhões de dólares em ajuda direta e concessões de empréstimos aos afetados pelo problema. Há um consenso de que o relatório será focado em como se preparar para a seca, mais do que apenas responder a ela quando ocorre. Um homem foi preso depois de atirar em uma mulher no centro-sul de Canberra, na terça-feira. A polícia diz que a mulher havia estacionado seu carro no Dominion Circuit, no subúrbio de Forest, quando um homem saiu de seu próprio veículo e atirou nela pela janela do motorista. Eles dizem que ela fugiu para Manuka Oval, onde pediu ajuda aos seguranças e depois foi levada ao hospital para tratamento de ferimentos leves. O superintendente da polícia da capital, Stephen Turnbull, diz que é incomum um tiroteio ocorrer em Canberra. Mesmo que não seja a norma, quero dizer, estamos tratando-o com muita seriedade. Queremos garantir que Canberra seja um lugar seguro e faremos tudo o que pudermos. O treinador campeão da Melbourne Cup, Danny O'Brien, diz que o cavalo vencedor muito possivelmente correrá na edição do ano que vem. O cavalo Val and Declare venceu por pouco a corrida mais famosa da Austrália nesta terça-feira, na pista de Flemington, em Melbourne. Val and Declare deu ao treinador O'Brien e a seu corredor Craig Williams o primeiro título da Melbourne Cup de ambos. O'Brien diz que o cavalo vai precisar se aprimorar caso queira se tornar apenas o quinto cavalo entre os mais de 150 campeões a conseguir vencer a competição duas vezes seguidas. Ano que vem eu diria ser provável que ele voltará para fazer nova tentativa. Ele será um cavalo melhor na próxima primavera e vai precisar sê-lo, porque terá mais peso. Por último, é uma corrida de 3.200 metros do outro lado da estrada onde ele mora e é uma corrida de 8 milhões de dólares. Então a coisa mais provável para nós é que tentaremos ver se ele pode vencer novamente. O Victorian Spring Racing Carnival continua nesta quinta-feira com Oaks Day em Flemington. No futebol, o Benfica impõe a sua força em Portugal, mas a força dos clubes portugueses não chega para êxitos na Champions League. Quem conta é o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É a Luciana e ouvintes da SBS, o futebol português a nível de seleções é campeão da Europa, título conquistado há 3 anos em Paris e de algum modo validado em junho passado com a conquista da Liga Europeia das Nações. É uma seleção portuguesa com futebolistas, quase todos eles, em equipas estrangeiras, equipas de topo na Europa. Mas a nível de clubes, o futebol português está sem estatura de Champions. O Futebol Clube do Porto ficou eliminado logo na fase preliminar. O Benfica está na fase de grupos da Champions, mas condenado a ficar pelo caminho. Dificilmente escapa ao quarto e último lugar no grupo de qualificação. Nesta terça-feira voltou a perder 3-1 em Lyon, França. Em 4 jogos, o Benfica tem 3 derrotas. Perdeu em casa com o Leipzig, da Alemanha, perdeu em São Petersburgo com o Zenit da Rússia e agora em Lyon voltou a perder. Lyon, equipa com quem tinha conseguido a única vitória, 2-1 em Lisboa. O Benfica segue isolado na frente do campeonato português, mas está visto que o campeonato português de futebol não tem competitividade que dê para a Champions.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.